Fala, doutor!
Recebendo hoje, como anunciado, o doutor Ayrton Souza, ele é advogado. Vamos falar sobre direito do consumidor e você pode ligar para o 3838-1213 ou para o nosso WhatsApp, deixe sua mensagem, grave seu áudio 99956-1213. Doutor Ayrton, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Você correu muito para estar aqui hoje, nesse horário, e eu agradeço já demais aí a sua atenção conosco. Seja bem-vindo. E, inicialmente, o consumidor está mais consciente hoje, né? Ele procura mais seus direitos.
Bom dia, Michele. Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Parabéns pelo programa, Michele. Boa tarde aos ouvintes. Realmente, Michele, na verdade, já vem acontecendo, né, já há algum tempo, né, depois da edição da lei do direito do consumidor, né, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor vem tendo já essa consciência, né, de não deixar para lá, de não, isso não dá em nada, né, isso já vem percebendo há algum tempo que isso vem mudando, né, o consumidor, né, é classificado como aquele grupo de vulneráveis, né, que nessa relação de consumo a empresa ela sempre tem uma vantagem em cima do consumidor, mas graças a, desde 90, ao advento do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor vem, né, tendo essa consciência e procurando sim os seus direitos, né, para que muitos e muitos abusos, que a gente já vem falando aqui na rádio há algum tempo, isso venha a acabar.
Uhum. Vamos falar sobre alimentos. O que é que o consumidor deve observar na hora de comprar alimentos?
Olha, Michele, a primeira coisa é validade, né? Uhum. Eu acho que quando você chega para um determinado estabelecimento comercial, é bom você checar o alimento, né, sendo ele, né, mais perecível ou não. Todos eles têm que ter a validade. Caso não tenha, caso um estabelecimento esteja comercializando algo sem validade, esse produto tem que ser recolhido, né? E o estabelecimento provavelmente multado. Então a primeira coisa é isso, em alimentos, né? Mas a gente poderia, né, alargar mais esse pensamento e falar também em outros produtos. Né? Quando você compra um eletrodoméstico, você compra um eletroportátil, você pede para fazer aquele teste, né, inicial, para poder você não ter constrangimento depois. Como a gente vê, o consumidor percebe que tem, ou melhor, percebe após a compra que tem um vício, um defeito aquele produto e acaba tendo aquele constrangimento todo para poder trocar ou receber o dinheiro, enfim. Então, o primeiro conselho, como você me perguntou sobre alimentos, é a validade, né? E em relação a eletrodoméstico, eletroportáteis, ver a questão do teste antes, para poder não ser pego de surpresa quando chegar em casa.
Agora, no caso de alimentos, por descuido, né, não observou direito, o cliente levou a mercadoria com algum produto vencido, mas só observou em casa, volta no outro dia no estabelecimento e não, a troca não é efetuada, ou o mercado se recusou a fazer a troca, ou ele não estava com a nota. Como é? Qual o procedimento num caso como esse?
Michele, primeiro a gente parte do princípio de que se o consumidor comprou um produto vencido, é porque ele estava sendo colocado à disposição do consumidor. Então, aí a gente já parte do princípio que o erro já começou daí. Uhum. Então, neste caso, se o consumidor, neste caso, é uma opinião minha, não tem uma legislação que diga, que preveja essa situação de vencimento de produto. Mas, ao meu ver, se comprou um produto vencido, essa relação jurídica já começou viciada, porque foi colocado à disposição um produto vencido e o consumidor tem direito à troca sem a nota fiscal.
O que é que a lei diz sobre arrependimento de compras?
Arrependimento de compra, Michele, a lei destaca apenas um caso, que é a questão da compra por internet ou por telefone, né? A compra fora do estabelecimento comercial. Nesse tipo de compra, o consumidor tem direito a 7 dias, né, a contar do recebimento da mercadoria, porque existe, na verdade, o consumidor tem algumas datas ou alguns momentos que ele pode começar a contar. mas a gente sempre conta da data do recebimento, onde você chega o entregador na sua casa, você recebe o produto e assina aquele recibo, né, que recebeu. É, então, a partir daquele momento, você tem 7 dias, né, para poder fazer a troca do produto. No estabelecimento, quando você vai para um estabelecimento e faz a compra presencial, não se tem esse direito à troca, né?
Porque você está vendo o produto,
você pode usar, né? Como é que eu posso dizer?
Lá dentro mesmo. Vou levar, vou trocar.
Exato, porque assim, é até incoerente você dizer o seguinte, chegar no outro dia, daqui a 7 dias, dizer, olha, eu não quero o produto. Aí o vendedor vai dizer, mas por quê? Não, porque eu não gostei. Mas você passou aqui 3 horas na loja olhando esse mesmo produto. Como é que você não sabe? Né? Então, é até... Existem alguns posicionamentos que dizem em torno de 24 horas, mas não é nada consolidado. Então, só vou informar o que está na legislação, que são 7 dias na compra fora do estabelecimento.
Você falou aí em produtos com questão de vício. Apresentou algum problema depois, com muito tempo? Eletrodomésticos, por exemplo. Comprou uma geladeira, ela chegou em casa direitinho, começou a funcionar normalmente, bem, resfriando as coisas, mas depois de 30 dias, por exemplo, ela parou, não fez mais o trabalho que deveria fazer. O cliente pode trocar? A loja tem que trocar o produto?
Pode. Eu vou até para a gente ter um cuidado aqui. Veja, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá 2 prazos, né? Prazos decadenciais, que a gente chama. O de 30 dias, que era para produtos não duráveis, e o de 90 dias, para os produtos duráveis. Nesses produtos não duráveis, caso você chegue em casa e veja que geralmente são produtos perecíveis, né, você já vai ser de fácil constatação. Por exemplo, um queijo que você compra, chega em casa, abre o pacote e está fedendo, está com mau cheiro. Você já percebe na hora. Diferentemente de um produto, como você acabou de falar, de um eletrodoméstico, né? Uma geladeira, você compra. Aí daqui a 30 dias, 40 dias, enfim, dá defeito. A partir do momento que você tem um conhecimento do vício do produto ou do defeito, você tem os 90 dias para trocar, ir na loja e pedir, reclamar e pedir a troca do produto, a devolução do dinheiro, ou se você quiser outro, se não tiver igual ao seu, pagar a diferença ou para mais ou para menos. Uhum. Vale lembrar que, inclusive, foi feita uma pergunta para mim muito interessante. Certo, doutor, e se for 5 anos, depois de 5 anos der um problema? Veja, a gente tem que analisar a vida útil do bem, né? Eu não posso dizer a você que uma geladeira tem que durar 10 anos. Né? Porque quando chegar 5 anos ou 6 anos, a pessoa vai dizer, eita, deu um defeito na minha geladeira, eu vou trocar na loja. Não pode. Já vão 5 anos, 6 anos, a vida útil do bem tem que ser analisada. Né? Então, em cada caso, vai ser estudado, vai ver se esse produto tem uma vida útil de 20 anos ou de 30 anos. A vida útil da geladeira não é igual a de um carro. Então, um carro pode apresentar um problema com 3 anos, 4 anos, e você ir na loja e dizer, olha, o motor está chiando aqui e foi constatado que não foi mau uso, não foi nada disso, você tem direito à troca.
Se você tem alguma pergunta, pode ligar para o 3838-1213 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 99956-1213. Eu comprei um produto em uma determinada loja, isso aconteceu comigo mesmo. Eu comprei um produto, um eletrodoméstico, e pelo a loja, ela... Daí 1 ano de garantia desse certo produto. Até 1 ano, se apresentar algum problema, eu volto. Mas aí, na verdade, a empresa que fabricou. Eu tenho 1 ano para trocar essa... Mas a empresa queria que eu pagasse uma taxa a mais por esse produto para que eles pudessem me dar uma garantia também de 1 ano do produto. A lei diz que pode isso?
Veja, essa garantia, vamos dizer assim, uma garantia... é comercial, empresarial, que é dada ao cliente, ótimo, certo? Se você disser o seguinte, fazendo parênteses, eu comprei um barbeador e a mulher disse, olha, faça a garantia estendida. Eu disse, não precisa. Ela, não, faça, é só mais tanto, tal, não sei o quê. Eu disse, eu não preciso, porque se der problema, dependendo da vida do bem, eu vou e vou trocar. Se vocês não trocarem, eu vou entrar na justiça. Então, no seu caso, é o seguinte, é oferecido para você essa garantia estendida. Tem muita gente que compra. Eu mesmo não compro nem aconselho, porque tem o Código de Defesa do Consumidor que me acoberta. Então, isso, para mim, é mais o meu de ganhar dinheiro. A verdade é essa, porque... Ah, eu vou comprar aqui uma televisão. Compra mais um ano de garantia. Mas se daqui um ano der problema, amigo, se você não trocar, eu vou entrar na justiça e vou receber outra televisão, mais uma indenização ou dinheiro de volta. Então, é mais um meio de se ganhar mais algum valor. Essa garantia estendida... Se, por exemplo, passar a garantia estendida da empresa um ano, como você falou, e der problema, aí você chega lá. Não, a sua garantia acabou. A sua garantia comercial. Mas a da garantia legal começa a partir do problema. Então, veja, então a garantia não serviu para nada.
No caso, quando o caso realmente vai para a justiça, não tem jeito, o cliente ele tem que estar com toda a documentação certinha. Caso ele não tenha mais nenhuma documentação, nenhuma comprovação daquele produto, o que é que faz num caso como esse? Ele perde?
Veja, Michele, sempre é bom, sempre a gente aconselha que quando você faz, você é acostumado a comprar eletrodoméstico pela internet, sempre tem uma pastinha em casa, certo? Com todos os documentos, as notas fiscais, guarda até por uns 5 anos, entendeu? Porque ninguém sabe se pode precisar. Mas acontece que perde, né? Enfim, às vezes uma nota fiscal você não guarda, enfim. É muito complicado, né? Você entrar com ação judicial sem nenhum conjunto, nenhum tipo de prova. É muito difícil, né? Então, por mais que o Código de Defesa do Consumidor ele preveja o ônus da prova, que seja, quem deve provar é a empresa, mas é sempre bom a gente ter. Existe uma luz no fim do túnel, existe, que é justamente essa questão de pedir para que o juiz ele inverta o ônus da prova e bote para a empresa provar que você não comprou. Uhum. Né? Então, se o juiz entender, né, você vai explicar que comprou, que enfim, a documentação não tem, foto da geladeira, ou do, enfim. Né? Então, você comprovando tudo isso que comprou, tentar pelo menos que o juiz entenda de alguma forma que você comprou aquele produto, aí você pode pedir que a empresa traga as notas fiscais, porque a empresa tem um sistema que pode imprimir, reimprimir, entendeu? Aí tem isso, mas é sempre bom, aconselho que quando comprar um produto, guarda tudo em casa, porque ninguém sabe o dia da manhã e pode precisar dessa documentação.
É verdade, é sempre importante você ter uma pastinha bem organizada, isso, como falou, em casa, com todos os documentos. Vamos falar sobre operadoras agora. É muito comum você faz um contrato com uma operadora X, mas você não está satisfeito com o seu plano, quer cancelar, e geralmente é uma dor de cabeça para você cancelar esses planos, né? E a gente pega aquele contrato, você não costuma ler aquelas letrinhas miúdas que tem. Isso. Enfim, dá um trabalho danado para você cancelar esses contratos. No caso, se você cancela e eles continuam cobrando, é a mesma coisa, é dano aí... E causa ganha pro cliente, né?
Eu não vou falar causa ganha, até porque meu código de ética e da profissão não permite. Né? Mas o direito é muito bom. Uhum. Então, o que acontece? Nesses casos, Michele, assim, campeã de reclamação. Inclusive, eu tenho recebido até notícias de que quando você reclama na Anatel, está até conseguindo cancelar e administrativamente o plano. Mas dá ensejo a uma ação judicial, né, pedindo um cancelamento da linha, pagamento em dobro do que pagou indevido, dano moral, enfim. Tem uma série de pedidos aí que você pode fazer, nesse caso, né, de que você não contratou, contratou e quer cancelar, né, e o cara ficar empurrando, até você desistir e continuar com o serviço. Essa é a tônica deles, né? Mas caso não consiga e venha cobrando, e você anota os protocolos das ligações, isso é prova, que é importante. E aí tudo que você pagou após é indevido, e você recebe tudo que você pagou após em dobro.
Infelizmente nós não temos PROCON ainda, mas o cliente quer fazer uma reclamação, ele deve procurar quem? No caso aqui em Afogados, em outras cidades aqui da região.
Veja, Michele, o PROCON é um órgão importantíssimo, né? Importantíssimo. Eu estava vendo um debate ontem na Rádio Jornal, e onde estavam se falando da quantidade de ações que se tem no Brasil, né? E poucos juízes também. Então, você chega numa vara civil, né? Tem mais de 1.000 processos para ser julgado, enfim, eu estou falando até em números que eu nem conheço. Mas, quando se tem pouco magistrado para julgar, muita demanda, E até acho que foi o presidente do tribunal que falou, as instituições têm que funcionar. As instituições administrativas. Né? Porque se você vai no PROCON e não resolve, vem uma ação judicial. Se você, uma conta de energia, você vai na CELP e a CELP não resolve, outra demanda. Você é Compesa, vai na enfim, se as instituições funcionassem e resolvessem os problemas da sociedade, muita ação judicial não iria se desencadear. Né? Não iria ter ação judicial para tudo como tem hoje. Né? Então, assim, o PROCON é um órgão que ia ajudar bastante. Né? A justiça é lenta porque é muito processo, é pouco juiz, é pouco servidor. Né? Então, não é lenta por causa da pessoa, dos servidores nem do juiz. É lenta por causa que tem muita ação. Tem gente brigando por coisas irrisórias. Né? Então, por isso que eu sempre prezei na advocacia preventiva. Né? Que essa do PROCON é a advocacia preventiva. Né? Que antes de você entrar com ação judicial, você tente resolver seu problema na esfera administrativa. Antes de entrar com ação, procura a empresa para ver se a empresa resolve. Antes de entrar com ação, vai lá na CELP para ver se ela consegue tirar aquela conta que ela cobrou a mais. Essa é a forma de se resolver. Se não resolver de forma nenhuma, se procure o judiciário. Né? O judiciário tem que ser procurado na última instância. Né, antes de resolver isso, o PROCON ajudaria bastante. Né? Como não temos PROCON aqui em Afogados, a solução é ou ir na loja, ou ir para tentar resolver administrativamente ou judicialmente.
Vamos para o telefone. Alô, boa tarde.
Alô, Michele.
Quem fala?
É Zé Zito, aqui do Pericinal.
Qual a pergunta, amigo?
Ô, Michele, eu queria perguntar aí ao doutor, que eu tô ouvindo aqui a entrevista dele. Disse que não tem PROCON em Afogados da Engazeirada e nem na região não tem o PROCON. Se eu compro um eletrodoméstico, um liquidificador uma geladeira e dá defeito, a quem eu procuro?
É praticamente o que eu tinha respondido,
isso.
Né? Amigo? Veja, o PROCON só conhece em Serra Talhada. Então fica distante para você ir para a Serra fazer uma reclamação, certo? Você, meu amigo, comprou a geladeira, vai na loja onde comprou. Se ela não trocar, não resolver seu problema, procura um advogado e entra com ação judicial.
Qual é a dica que você deixa para o consumidor que está ouvindo agora a programação?
Bom, primeiro, Michele, o que a gente iniciou a conversa, a conscientização. Né?
Saber que ele tem direitos.
Saber que ele tem direitos. Né? E outra coisa, primeiro conscientizar que você tem direito, que existe uma legislação muito ampla que ele protege de uma forma muito efetiva, certo? O Código de Defesa do Consumidor ele é muito bom. Não vou dizer perfeito porque não existe nada perfeito, mas abarca quase que todas as situações que o consumidor passa em relação a constrangimento. E quando o Código do Consumidor silencia, os tribunais e os juízes vêm entendendo em favor ao consumidor. Primeiro isso. Segundo, nem tudo se resolve em justiça. Não adianta a gente pregar aqui ou para atrás de cliente, não adianta, nem tudo se resolve em justiça. Tudo, quando se tem uma boa conversa, quando se tem um bom diálogo, a gente consegue resolver muitos problemas. Então, houve um problema, não vai logo atrás de justiça. Vai atrás da empresa, vai atrás da pessoa que lhe causou aquele... que pode acontecer de fazer uma composição ali. Né? Então, primeiro, você tem direito, muitos. Né? E também a gente podia até conversar depois sobre o direito da empresa, que a empresa também pode ser consumidora.
Que tem também, né? Exato. Seus direitos.
Então, assim, tem direito. E outra, não busque imediatamente o Poder Judiciário. Busque as instituições, veja se consegue administrativamente. Caso não, aí sim busque o Judiciário.
Chegou um áudio, vamos ouvir se é sobre a nossa conversa. Diga você.
Michele, eu gostaria de saber, porque eu fiz um plano na Clara e mandei cancelar. Aí a moça me falou que eu tinha que pagar mais 2 meses. Esse mês agora, que uma conta era dia 22, e a outra dia 22 do mês 500. Eu devo pagar essas contas mesmo tendo cancelado?
Não, de forma alguma. Se você cancelou, certo? Você tem que pagar o proporcional. Né? Se você você paga a sua fatura dia 1 e você cancelou dia 15, você tem que pagar esses 15 dias. Isso aí sim. Mas a partir do cancelamento, o serviço tem que ser suspenso, ou melhor, cancelado, né? E a partir daí você não precisa pagar mais nada, né? A não ser que tenha algum débito aí, mas cancelou, Se cancelou na metade, ou 15 dias, ou 10 dias, ou 20 dias do contrato, você paga o proporcional que você usou. Mas o restante, não. E nem o próximo mês. Você não vai usar de forma alguma. Isso é errado, de forma...
Mais abuso. Mais uma participação.
Boa tarde, Michele. Olha, Michele, pergunta aí ao doutor. É certo que isso aí ele está falando sobre o consumidor, mas eu queria tirar uma dúvidazinha. É porque eu comprei um terreno a um vizinho meu, que esse vizinho tinha comprado o terreno de outro senhor, só que esse senhor já faleceu, está com 2 anos. Agora o herdeiro quer tomar o meu terreno. Eu tenho um recibo tudo assinado por o senhor que morreu. Aí eu queria saber como é que eu fazia.
Olha a dor de cabeça.
É, primeira coisa, amiga, quando se compra um imóvel, é saber no cartório de registro de imóvel qual é a situação desse imóvel. Né? A gente não tem que ter consciência disso. A gente aqui não compra de boca, compra por um recibo, enfim. Né? Porque você precisa
recibo
saber.
Não tem valor.
Tem um valor probatório, né? Mas é diferente de escritura pública. Né? Então, veja, a senhora vai uma briga pesada aí com os herdeiros, certo? Até comprovar que você comprou esse terreno, esse recibo está assinado pelo dono do terreno, você vai ter que entrar com ação aí, certo? Não vai resolver isso de forma administrativa, porque, veja, os herdeiros têm, né, a herança a receber, provavelmente documentado, tudo direitinho, e a senhora está com recibo, certo? Agora, se a senhora tiver com a escritura, ou então com a escritura de cessão de direitos hereditários, que é outra escritura, quando você vende o seu direito àquele bem, aí a senhora está cobertada. Agora, um simples recibo, para a senhora provar que a senhora comprou e recebeu esse valor ou bem, vai dar muita dor de cabeça. Certo?
Então, é uma queda de braço bem desigual, né?
Demais.
Está em desvantagem.
Exato. Como é que eu chego para o juiz e digo, olha, eu tenho aqui a certidão, a minha escritura pública. Aí a senhora chega com um recibo. Né? Então, daqui que a senhora vem aprovar tudo, que esse recibo é um recibo legítimo, que foi assinado realmente pelo falecido, vai dar muita dor de cabeça. Certo? Mas tente falar com esses herdeiros, tente comprovar alguma coisa com eles para ver se você tenta resolver isso administrativamente.
Ayrton Souza, advogado, muito obrigada pelas informações e até a próxima.
Obrigado, Michele, eu que agradeço. Desculpa até a demora chegar, mas rapaz, eu vim de viagem.
Rapaz, meio dia você estava em Caruaru, já está aqui, rapaz.
Vinha de viagem, mas é isso. Muito obrigado e
obrigado à disposição. Obrigado a você. Um grande abraço, 2h48.